começar aqui, que o gravadorzinho tem problema, ele pega bem. Bem, nós temos 45 minutos. Que dá pra gente... É 7h30, são 15 para as 7.
Tá bom.
Bom, nós tínhamos falado há pouco sobre a briga da Ari Barroso.
Sim.
Eu, as pessoas que eu tenho conversado também, conviveram com ele, disseram que ele era um cara meio turrão, assim, né?
Não,
mal-humorado. Ari, como é que era realmente?
Ari é uma saudade dele, que ficou, né? Porque ele sim tinha bons amigos, mas era cheio de um coração muito grande, sabe? Foi um bom pai, foi um bom marido, sabe? E quase que foi um bom avô, porque não sei se ele chegou a conhecer os netos. Viu? Mas o fato é que ele foi um muito bom sujeito, um belo compositor, um homem que descobriria ritmos.
É, não,
era um descobridor de ritmos. Você vê, basta bater, né? Tarei, essa coisa dele, criação dele. A quadratura é uma criação total. Eu sou da escola de Barroso.
Você já não conhecia desde o bar,
desde
né?
Desde o bar, porque a tia Ritinha, que é a tia dele, eu fui aluno dela durante um ano e tanto. E com ela eu dei um salto muito grande, com as escalas cromáticas e coisas quase que eu fiz, além de algumas teorias musicais, né? Algumas teorias musicais. E tudo correu muito bem durante um ano que eu era bancário. Resultado, o Ari fez o curso de Direito, não sabe que precisa nada. O pai dele era Rabra, um grande advogado dessa cidade. E um grande orador também, o Ari Barroso, falava muito bem, sempre falou muito bem. Eu conheci o Ari Barroso, vou contar bem. Foi lá no clube de Ubaense.
É, tem até
um amigo
dos Ubaenses.
É, dele. Um hino muito bonito, esse Ari Barroso. Então, lá que eu conheci. Ele era um baterista e era um pianista. Todo sábado, aquela domingueira que a gente fazia lá no clube, era uma beleza, porque...
Puxa, mas por que ele ficou zangado? Ele achou que o senhor tinha sido oportunista em ter feito o Canta Brasil?
Não, isso não foi depois.
Eu sei, pois é, mas ele foi...
Mas nesse interregno de sair de Uba para o Rio, eu fiquei com inveja dele de ser compositor, eu sei a pena ser pianista, eu também quero ser compositor. Então eu procurei o Ari Barroso. Mas custei muito a fazer música com o Ari Barroso, eu fiquei com o senhor da Martini Babo. Foi esse que eu comecei o carnaval.
Sim, pois é, tem até uma pergunta sobre o Lamartine Babo, que eu li na biografia do Lamartine, tem um capítulo grande sobre o senhor lá, que fala que o senhor teve, assim, sua aproximação com o Lamartine necessitou de insistente pedido. Por quê? Foi difícil o acesso até o Lamartine?
Não, é o seguinte, eu vendo o Lamartine, que está com grande sucesso na praça, né? Eu vendo que ele é muito autêntico carnavalesco, né? Um belo letrista que ficou, né? Deixou uma saudade imensa e ficou muito amigo depois, porque eu fui lá conhecer, era todo mundo da Chimpone. Era advogado fluminense e presidente fluminense também, futebol clube. E me levou até a casa do Lamartine Babo, para conhecer. Mas eu cheguei na casa do Lamartine Babo, na rua Carlos Vasconcelos, ele estava jantando. Tinha uma hora inoportuna, uma hora até indesejável, mas a noiva dele, a dele, me recebeu muito bem. Não, só espero que ele venha falar com o senhor dele, aí ele apareceu. Quem sou eu? Sou o Alci, Berbei e tal, amigo do Tio Pono. Estou só o Alci aqui para você ficar conhecendo ele, e toca piano também. Então eu vou jantar e fico tocando piano aí e depois eu falo com ele. Então até logo, mas ele foi embora. Eu fiquei naquela sala grande lá na casa da noiva dele, na rua Carvalho Vasconcelos, esperando a Martinho mais de uma hora e meia. Mas em cima do piano tinha uma letra lá, a lápis, mal acabada, em Alma dos Violinos.
Eu sei como
é. Eu vi aquela letra e comecei a musicar aquilo na hora, né? Na hora do jantar. E aí aconteceu que saiu aquela melodia que eu não esperava. Né? A satisfação, sei que lá, a minha frustração de não poder conhecer a Martina há mais tempo, me levou a fazer aquela coisa que surgiu assim, do nada, não viu, não viu aquele encontro. Ficou um negócio, uma música que ficou como seresteira, né? Mas há muito tempo, mais de 50 anos isso. Eu fiquei conhecendo ele. Quando ele chegou para falar comigo, ele perguntou que música era aquela que eu estava tocando. Eu falei, o senhor vai reparar, não, porque eu musiquei esse verso, então toca de novo. Ele me largou mais.
Sim, agora vamos voltar o Brasil. Barroso. Mas aí ele ficou aborrecido, achando que o senhor tinha sido oportunista e ido no caudal do aparelho do Brasil. Foi isso que ele ficou aborrecido?
Não, isso é uma das coisas principais. A coisa que ficou já tão zangado, foi uma mulata que estava no posto, vocês que era doida por ele. Mas eu não a conhecia. E ele então me apresentou a moça lá. Eu era um defensor, estava muito a casa do Ari Barroso, a Ivone, Flávia, Mariusa, a filha dele. Estava sempre com ele. Mas acontece naquele velho tempo, mestre de todos os ensinamentos, a gente conseguiu, então, ficar meio namorado. E largou a Riba hoje. Eu fiquei com ela, porque
ia ter guardado. Foi para essa que o senhor fez alguém? Não, foi a musa de alguém?
Não, é justamente uma delas. Se você, sei lá, você até o Suzana Castro, Suzana, depois de vocês. Com a Riba Rosa, isso. Para ela.
Ah, para ela mesmo, para a Suzana? O alguém também foi para a Suzana?
Se alguém telefonar?
Não, alguém. Se eu tenho uma lá nessa reportagem do no livro do Lamartine Babo, dizia que o senhor fez uma música chamada Alguém, uma música sua chamada Alguém, que foi para uma mulata.
Não, não foi essa não.
Foi não?
Não. Eu já nem me recordo mais o que foi. Eu sei que tem uma música desse tipo aqui.
A Dama de Vermelho foi outra musa? Quem foi a Dama de Vermelho?
Foi uma música que nós não conhecemos, mas vimos na sacada, num certo bairro, com o Pedro Caetano. Eu chamei o Pedro Caetano lá em casa para ele ver. Ele ouvia a música. Corre cá, eu estou na rua do Pastor 25. Vem ver qual é o dia que eu fiz para você voltar, ele está hoje. Ele ficou muito entusiasmado com a melodia, falou, nossa, tem paciência, mas eu não vou musicar isso hoje, de jeito nenhum, porque eu quero fazer uma letra capaz de dizer bem a frase da sua música. Sinto mal, aquele negócio que falou assim, um negócio da Dama de Vermelho, né?
Uhum.
Então nós ficamos passeando uma semana toda.
Mas existiu a mulher?
Existiu, tinha
mulher. Visto ela
e
na
nós vimos da nossa casa, Dama de Vermelho. E tá bailando, ficou um negócio. Então ele disse, a letra vai ser em seu tom de Dama de Vermelho.
E o que você achou da gravação da Gal do Canto Brasil?
Achei muito boa, muito comerciante.
Eu achei a mulher corajosa.
Corajosa.
Gravar um long play só de Ari Barroso, só de Dorival Caymmi.
E ela foi muito cara, gravou muito bem, porque além de simpática e muito afinada, ela se deu muito bem, que ela criou uma série de ritmos engraçados.
Ela é muito boa, cantora.
Foi ligeiramente de canção, mas para o melhor.
Não, foi ela
atualizou
ela
a música, não
é? Ela...
O Canto Brasil está com uma qualidade, está muito conservadora, as duas.
Mas
o Ari Barroso, então, brigou comigo por causa da Coreia do Brasil também.
Mas também por causa da mulata.
Não, essa é outra coisa, porque ele fala no Canto de Brasil,
mas a mulata,
na Coreia do Brasil.
Eu sei, mas a mulata ele não ficou chateada quando tomou a namorada dele?
Comigo,
então juntou as duas coisas.
Eu gostei de falar com o Ari Barroso, foi vocês mesmo que fiz as pazes com ele. Nunca fez nisso. Se você ser boa, a mulata foi embora, a gente está mais aqui, está no Piauí. Lá para o norte, você é muito chato, não tem nada que chamar o meu esposo. Eu não sabia que era assim, que estava de amor com ela, eu tenho muito dinheiro, é isso?
E a gravação do Onde o Céu é Mais Azul? Onde o Céu é Mais Azul é antes de Canta Brasil, né? É anterior a Canta Brasil, um ano, parece.
Justamente.
Quer dizer, o negócio do já é um samba, já é um samba exaltação. Quer dizer, não tinha tanta razão para aí ficar zangado, não, né?
É um samba sem um panicho,
muito
né?
Bonito, pois é. E
mas
já
eu não admiti que eu fizesse uma outra aquarela do Brasil. Mas olha, isso não pode se queixar, porque eu sou da sua escola, rapaz.
Isso é problema dele.
Agora, eu falei com ele, você fica se compreendendo uma coisa, que é... Há duas coisas distintas entre aquarela do Brasil e Canta Brasil. É o mesmo estilo, tá certo? Concordo com você. Mas a sua aquarela vive do ritmo. E a minha música vive da melodia. Isso é um destaque
claro.
Muito importante. A ponto de Vila Lobos querer conhecer, me conhecer, mandou fachar a mão da Vinácia, eu queria conhecer você. Porque eu quero falar com esse moço.
Onde o Céu é Mais Azul, quem foi? Francisco Alves? A primeira gravação?
Não, ele gravou outras coisas minhas.
Não, mas a primeira gravação de Onde o Céu é Mais Azul?
Foi o Quadrado que gravou primeiro, foi do Ari Barroso. Depois lançou Onde o Céu Azul é Mais Azul.
Francisco Alves.
É, Francisco Alves. E Onde o Céu Azul é Mais Azul, nasceu na rua Riachuelo do Rio de Janeiro, no terceiro andar de um edifício lá. É onde morava o Alberto Ribeiro com seu piano. Então lançava o Braguinha com ele lá. E o que parece, eles acham que eles desceram, se ela foi subir, ele tinha feito a melodia lá naquele piano, naquela letra, mas já tinha uma música já.
E... Ah, já tinha uma música
já, de já. Do... Não,
do Alberto Ribeiro?
Com um Braguinha. E então, por exemplo, eu fiz essa música minha aqui, que você gosta, e eu do gostar da onde o senhor azul irmão, aí ficou essa música.
Ah, prevaleceu sobre a outra.
É.
Interessante, né? Isso é até um sinal de grandeza do outro aceitar.
E essa música, e essa letra onde o senhor azul irmão azul? Está dentro de um samba meu do Braguinha, que nós fizemos, que eu não recordo agora qual é, mas o Braguinha deve recordar qual é o samba que ele fez comigo, e que resultou, então, o Onde o Céu Azul é Mais Azul.
Ele houve uma modificação na letra?
A letra que ele fez comigo, tinha essa ideia do Onde o Céu Azul é Mais Azul. Não, tinha um samba com outra música, que ele, Braguinha, sabe, eu não recordo bem agora. Então eu fiz uma outra música, Onde o Céu Azul, dentro daquela letra do Braguinha, mas surgindo aquela letra de próprio...
Já tinha sido gravada a primeira música, não?
A primeira já foi gravada.
Já tinha, e depois daí gravou...
Mangalô e Barracão. Essa letra é exatamente onde o senhor ouviu Irmãos Azul. Quer dizer, a letra do Braguinha, eu musiquei esse verso dele.
Então, e essa outra, a música era de Alberto Ribeiro?
Não, a música é sempre minha. Foi
mesmo do Bangalô?
Bangalô também. O Alberto Ribeiro
só modificou a letra.
É, fez uma letra em cima dessa música, com o Braguinha. Então ficou com vocês, parceiros, legítimos.
Agora, por que com o Esmagando Rosas, eu li também lá na sua biografia?
É, foi um desafio do Chico Alves.
Foi desafio? Que tipo de desafio?
Eu estava anotando na Rádio Nacional, ele me deu a entender que você faz música mesmo? Será que você faz música mesmo? Duvidadinha. Aí eu também acho que eu tenho mais do que ele. Não, ele faz. O que ele faz é que ele musicou Canta Brasil, ele fez muita coisa comigo. Você e a Nossa, por exemplo, fiz com ele. Não, então faz uma música com ele aqui, faz uma letra musical. Surgiu aquela letra do Esmagando Rosas.
Na hora, sim?
Na hora, ele fez Esmagando Rosas e música sim. Enquanto ele estava ensaiando...
Davinácio fazia mesmo.
Não,
mesmo.
Era um grande letrista, Davinácio.
Não, porque o Milton de Oliveira me disse que ele era enganador.
Ele é tapeador, ele é que é enganador.
Pois é, todo mundo fala que ele é que é.
Ele é que é enganador, mas o
Haroldo Barbosa é que fazia, o Haroldo Lobo é que fazia.
Não, mentira, nada, não é mentira, não é verdade. O Ari Barroso fazia ali, ele era um grande letrista, né? Como lá Martins foi, entendeu? E o que você está falando agora, né?
Davinácio.
Davinácio
fazia mesmo.
Ele me entendia, eu ainda digo mais, além do Heriberto Martins, ele me considerava o predileto compositor para ele botar naquela dos urbanísticas.
Agora,
de grande porte.
Outro muito contraditório também, que eu tenho, todo mundo que eu tenho entrevistado, é o Francisco Alves. Todo mundo dizia que era uma pessoa de difícil
consciência. Para mim nunca foi bom amigo, não.
Pois é.
Ele era amigo da Binaça.
O Leonel Azevedo, que era uma pessoa até plástica, uma pessoa calma, brigou com ele. O Clécio brigou com ele. Mas um monte de gente que brigou com aquele homem.
É,
parece que ele era muito irracível, assim.
Era um grande cantor, não pode negar.
Muito genioso, né?
Como amigo, não pagava um café também.
É, todo mundo diz isso, que ele não era...
Não era pessoa discriminativa, né? Mas você que está no nosso meio do capernista.
Agora você falou em grande cantor, sem botar em ordem quem é melhor, quem é mais. Assim, no cômputo geral, o senhor que acompanhou todos os grandes cantores, quais foram os melhores que o senhor ouviu, assim?
Cantor?
Que acompanhou, da música popular brasileira.
Bom, eu gosto muito de Kipar, né?
Uma bela voz, muito bela.
Gosto muito de Kipar, gosto muito da Gal.
E dos antigos, assim?
Eu gostava muito de João Pedro de Barros.
Ah, o João Pedro de Barros.
Eu gostava do Chico
Alves. Roberto Silva, você?
Gostava da voz do Chico Alves.
Gostava da voz do Roberto Silva?
Roberto Silva é muito bom.
Eu também acho muito bonita, a voz cheia, assim.
É, muito bom. Roberto Silva é ótimo. Mas da voz do Chico Alves eu não gostava muito.
Meio operística, né?
Eu gostava do Mário Reis.
Ah, Mário Reis é uma beleza, né?
Se você jurar que me tem amor, eu achava isso espetáculo. Já era bossa nova.
Já era.
Não tem negócio de criar. Estão criando bossa nova. Mentira, conversa. Quem criou a bossa nova foi o próprio Ismael Silva, né?
O mesmo Noel já cantava também, sincopadozinho, dando as paradinhas.
O Nonô, é um compositor espetacular, não conhecia uma música, uma nota de música. Fez shows incríveis. Ele, ao lado de Bororó, eram duas potências.
Saiu um livro do Bororó, você está sabendo?
Não.
Lançado, agora foi lançado essa semana, já está nas bancas, a biografia do Bororó.
Não sei de nada.
É, Figuras da Noite e tal. Deve ser muito interessante, já
Bororó,
comprei, mas ainda não li.
Bororó com Chouriço é um espetáculo, à parte, sabe? O Benenuns toca as coisas dele espetacularmente, o choro dele todo, tudo que ele fez.
Agora, me diz uma coisa, teve alguma música sua assim? Porque, inclusive, tem um capítulo no livro que eu dei o nome assim, Faltou Olho Clínico. É onde eu selecionei, através dos anos, músicas que os compositores ofereceram para um determinado cantor.
Sim.
Ele não fez fé, outro gravou e foi sucesso. Assim, por exemplo, teve Amélia. Amélia, o ator Fóvio, todo mundo enjeitou Amélia. O Moreira da Silva disse que Marcha Fúnebre para Carnaval ele não gravava. É. Francisco Alves não quis gravar. Ninguém quis gravar Amélia, ele acabou tendo que ele mesmo gravar. Teve alguma música sua que se ofereceu para um cantor? Ele driblou o senhor e tal, e outro gravou e fez sucesso?
Tem a Ademir de Fonseca, por exemplo. Ademir Fonseca, nós fizemos sandália, eu e Pedro Caetano, fizemos uma sandália de prata para Ademir de Fonseca gravar. Chorinho. O tic-tic-tic-tac do meu coração. Chorinho.
Beleza.
Mas nesse interregno chega o Chico Alves. Não está feliz. Estava eu, meu Rosa, Custódio Mesquita, Orestes Barbosa, quem mais estava perto nessa ocasião. E Zé com fome.
Ah, o Zé da Zilda.
É, Zé com fome, nós falamos. Era. O que vocês estão tocando aí? Eu disse o Pequetano. Esse é o tic-tac que vocês estão fazendo para dormir. Vocês são uns burros. Vocês são mesmo uns atrasados. Vocês não têm mesmo vergonha de fazer show disso. Você não está vendo que isso é uma grande marcha? Marcha de carnaval, um grande samba de carnaval. Bota esse rio de samba que eu vou fazer sucesso com isso. Eu falei, o Pedro disse, olha, o Zé está com razão. Vamos fazer o samba porque vai carnaval. Eu não tenho uma, tocar no carnaval, porque esse ano você vai fazer comigo. E fizemos. Então, no dia seguinte, nós já descemos com ele, com o Chico Alves, fazendo a música, a gente integramos ele lá. Já no dia seguinte, gravou o Sandra de Prata. Ele me vê, pega lá no pandeiro e bota lá na mão do branco, você vê como é que dá no couro.
Mas a Adelmildo já sabia que a música era para ela?
Sabia, mas
não ficou zangada, não?
Porque nós íamos mostrar. Então, surgiu esse negócio, surgiu o Chico Alves, então nós estamos com o Chico.
Mas não teve assim,
não,
uma
não,
que por
azanha,
exemplo,
não.
Que o cantor disse assim, não. Por exemplo, dando um exemplo, o Erivelto me disse que o caminhão ficou na gaveta do Chico Alves 2 anos.
É.
Só quando ele chegou lá e brigou, disse, me dá que eu vou dar para outro, que foi que o Chico Alves resolveu gravar, que o Chico Alves não estava fazendo fé nenhuma na música. Teve alguma assim que na primeira investida o cantor achou que não dava pé e depois...
Eu mostrei uma música ao Lan Silva. A valsa, a música, para ele gravar. Eu não quis ter, não.
Pois é, interessante, né?
Oi, Nil. Quer se casar hoje aí? Não. Não?
Tem um pianista radical lá em Brasília, não sei se você conhece, Lauro Paiva, conhece?
Ah, muito bom.
É, ele está tocando lá em Brasília.
Eu gravei lá em Brasília 2 vezes.
É?
Eu conheço o Lauro Paiva. Eu, quando entrei para o ECAD, eu fui direto para Brasília.
Ah, então morou lá quanto tempo?
Não, acontece o seguinte, eu fiquei em hotel. O ECAD pagou hotel para mim lá.
Eu conheço a turma toda. Agora o professor está me dizendo que o Mildo de Oliveira parece que dançou lá do ECAD.
Sim.
Que até uns 2 meses atrás eu estive com ele lá no almoxarifado, que ele era o responsável pelo almoxarifado.
Não
sei, né?
Que ele não está mal, não.
Agora parece. Ele estava, conheço também. Aquele é um homem muito, achei um homem muito amargo, sabe? Um homem muito amargo. Sempre falando mal de todo mundo. Ele parece ter uma revolta muito grande.
Ah, vamos.
Eu estava até gravando esse papinho aqui.
Ah, bom.
Tem aqui, eu estava lendo outro dia que tem uma...
Pô, então dá licença a você.
Pois não, hein? Tá. Foi um prazer.
Ah, vai ver, né?
Sei lá, obrigado. Ah, teve uma cantora, Viorica Cortez, levou uma música sua para o exterior, ficou de gravar, acabou gravando ou não gravando? Parece que é uma cantora lírica, não sei. Você fez amizade com ela aqui.
Ela levou minha irmã, mas não tomou nem conhecimento.
Que a
Maravilha morreu.
Só na hora.
Esses artistas são fantásticos, entendeu? Eles são fantásticos. Eles pedem as coisas, levam as músicas, mas não fazem nada com ninguém. Toda hora me beijou muito, me abraçou muito, mas não adiantou nada. Comigo, chegando na minha mão, toda hora não foi. Almoçava, assim, alisando a minha mão, preocupado que eu estava com essa minha idade, 74, 77 anos, e tocando piano, ela ficou com pena de mim. Não deu nada, nem nada.
O sorriso do presidente foi feito por Getúlio?
Foi por Getúlio.
Pela volta dele?
Pela volta dele, realmente. Mas não fez sucesso também, não.
Agora, tem aqui um caso mais ou menos semelhante. O João do Vale, quando era pequeno, lá na terra dele, vê que a ironia do destino. Ele foi retirado do colégio porque chegou o filho do coletor na cidade. Então, tinha que abrir uma vaga no colégio, tiraram ele, que era preto, para botar o filho do coletor. Hoje em dia, ele tem uma praça com o nome dele na cidade. Com o senhor, teve um negócio parecido. Como é que foi?
Não,
foi a filha do usineiro que não conseguiu tocar a sua música e aí o dono da casa de música despediu o senhor?
Isso foi na Casa Prata, em Campos.
Pois é.
Você sabe das coisas, né? Mas o Franca em Campos, eu cheguei lá, era dependente da Casa Prata, na rua para o Cotegipe, 27, em Campos. E estava fazendo um sucesso muito grande, porque estava com o pianista do Clube dos Políticos, em Campos. Toquei no Macarrone também. E ali surgiu muita coisa interessante. Na Casa Prate, eu era pianista lá. Então eu toquei aquela música do Eduardo Souto. Caramba,
Despertar da Montanha?
É, Despertar da Montanha. Que beleza que é isso, né? Eu toquei colaborado, tocando como eu gosto de tocar, não como está escrito, mas respeitando a melodia. E fiz uma reação de colaboração. A moça ficou encantada, rapaz, vamos levar essa pai, que eu quero tocar essa música. Leva para mim. E o pai era um chefe nervoso, eu não sabia quem era, que a pessoa do local, ele tinha lá uma semana de casa, né? E levou a parte. Quando ela foi tocar, a moça ficou quadrada, como está escrito na parte do piano. E o pai ficou nervoso, porque a menina ficou decepcionada, porque a pessoa pagou 1.500, né? R$1.500 pela parte do piano, não sei quanto que era a parte do piano. E foi lá reclamar naquela praça. Aí o homem me chamou lá na coisa e falou, você está despedido, você não vai ficar mais aqui não, porque você está enganado, você é um enganador muito grande. O que é? O senhor está se queixando que você tocou uma música diferente da parte do piano que está escrita aí. Mas eu não sou obrigado a tocar como da parte do piano, não, mas ele não quer, ele quer que você toque, eu posso tocar, mas né, você tocou tão bonito e que agora não quer mais. A filha não quer também, quer nem saber de mim, ele é meu cliente, você vai embora. Me mandou embora. Tem mais consulta.
Você lembra de uma música chamada Papai Noel Não Veio?
É, eu não gravei com ela.
Nunca foi gravada?
Nunca foi gravada.
Mas foi cantada, chegou a ser cantada no rádio?
Não, nós fizemos isso com a intenção de gravar. O Papai Noel Não Veio. Uma das coisas muito boas que o Damasinho fez comigo, nós não gravamos isso. É possível que eu grave nesse ano.
E, mas teve alguma música sua assim que chegou a ser cantada no rádio, mas que nunca foi gravada? Teve alguma?
Tive várias músicas.
Ah, falar em grande cantor, o que você achava do Luiz Barbosa?
Eu achava espetacular, ritmista, como dá.
Eu também acho que ele é. Muitas pessoas, eu já li, diziam que foi o maior cantor da gente.
Ele tinha um pique, como eles falam agora, ele tinha um pique que ninguém fazia, que ninguém consegue fazer, nem ninguém estava fazendo tão cedo. Eu acho o Luiz Barbosa um meteoro.
E como também uma pessoa que tinha era fora de cara para dividir, era o Jacques do Pandeiro, né? Aquela
não, eu não gostava muito, não.
Mas
muito quadrado. Já o Luiz Barbosa era espetacular.
É, muita gente, eu já li, declaração do Silvio Caldas.
Já era muito quadrado.
De vários cantores daquela época, quando perguntava qual o maior cantor, ele dizia Luiz Barbosa.
Já que se você escrever diferente, ele
agora, é interessante que essas biografias musicais, por exemplo, o senhor conhece aquela enciclopédia da música popular brasileira? Tem uma enciclopédia em dois volumes. Quer dizer, tem uma série de falhas, por exemplo, não tem o Luiz Antônio lá. Não consta o nome do Luiz Antônio, mas não consta o nome do Luiz Antônio. Quer dizer, uma coisa, mas tem, então outros nem falam. Por exemplo, que eu botei até aqui também para a gente lembrar um pouco, tem algumas pessoas que são parceiros famosos, de gente famosa, que os livros não falam, por exemplo, Sarrores. Fala um pouquinho, ele é um professor, né?
Ele foi professor de matemática, professor de desenho, no Pedro II. Era um sujeito que vivia morrendo pelas gravações que fazia. Ele tinha um prazer imenso de musicar os versos. Ele fazia os versos musical para se ver também. Eu fiz com ele aquele samba que o Carlos Machado lançou no Cassino da Urca. Acho que era... Lá, lá, li, li, lá, li, li. Isso é um sucesso muito grande. Todos os cassinos.
Ele era uma pessoa também, eu acho,
então, injustiçado. Ele. Agora, ele foi muito injustiçado nele, porque ele tinha uma pasta, mas tinha 500 letras para musicar. Não dava pé. Ninguém fugia, todo mundo fugia
dele.
Quando
o sol corria dele.
Ele é muito meu amigo. Eu gostava muito dele, porque eu estava na minha casa, na casa dele.
E por que o senhor não quis vender e foi assim? De parceria com o Lalá. Eu vi também aí o Mr. Evans ofereceu. O Lalá queria vender por 50 mil reais. O senhor não quis.
O Mr. Evans, era Vitor, comprava as músicas populares. Abaixo de 50 mil reais. Eu falei, não vende não, Martinho. Direi, música não se vende. Ainda mais para homem de gravação. Ele ouviu aquilo, ficou com a orelha meio assim.
Ele comprava e botava o nome de outro. O que ele fazia depois de comprar?
Edição da Era Cia Vitor.
Disse que esse Mr. Evans era um chato. Ciro Monteiro me disse uma vez que era um chato.
Técnico.
Era um chato, mal-humorado.
É, mal-humorado, mas era um técnico, conhecia a gravação.
Mas ele conhecia. Saía, né?
Mas foi um dos maiores técnicos que passou pelo Rio.
Mas disse que convive com ele era
não,
difícil.
Não, era difícil. Né? Só que se dá bem, era o Chico Alves, o pessoal que tinha aí. Silvio Caldas, Carlos Galhardo, se dá muito bem com eles.
Agora, para mim, uma das letras, sem falar em Canta Brasil, Esmagando Rosa, mas para mim, uma das obras-primas, uma das 10 mais belas melodias do cancioneiro brasileiro,
chama-se
Dama das Camélias.
É, fiz com o Braguinha.
Eu acho uma das melodias mais lindas. Me conta a história, como é que
é
isso? Isso precisa ser documentado.
Eu, há 20 anos que sofri de operação, que eu sofri de apendicite. Eu nunca fiz operação de apendicite. Quando eu nasci? Não, isso foi com Cássia Suzana. É, justamente. No ano que eu nasci, Cássia Suzana, nasceu, eu fiz a operação de apendicite, viu? Então eu fui parar no hospital. Tinha que operar lá, porque eu fiquei um louco, eu estava alemão. E uma senhora de uma caridade colocava todos os dias, durante 45 dias, uma camélia lá. Eu falei com ela, por que você põe isso aqui? Isso não tem cheiro nenhum, não tem nenhum. Não adianta, sabe? Eu gosto de flor que tenha cheiro, que tenha perfume, que a gente possa sentir. Inebriado, por exemplo, não, mas é só que eu coloco, porque tem muita camélia ali embaixo caindo no chão, então eu boto aqui no copinho para você ter uma vaga lembrança, lembranças boas, lembranças brancas, né? Aquela coisa religiosa. Então eu fiquei, e estava num sucesso muito grande, a dama das camélias de Alexandre de Mar.
Ah, isso que eu ia perguntar, se tinha relação com a música?
Tinha relação com a música, porque quando surgiu o sucesso daquela artista que ficou, né? Com o nome dela, que gravou, Greta Garbo.
Greta Garbo.
E eu era apaixonado pela Greta Garbo, como ela ficou um fã, eu gostava muito dela. Sabe? E resultado. E eu só me encontrei com o Braguinha numa casa editora, na Rua do Vidor. Falei, Braguinha, vamos fazer uma música sobre a Dama das Camélias? Vamos. Você tem a música? Não, não tem, mas vamos fazer. Então faz a música. E no seguinte eu fiz a música, a Dama das Camélias. E mostrei o Braguinha. O Braguinha ficou uma loucura total.
Lindíssima,
pela beleza. Aí o Braguinha ficou, mas surgiu a Dama. E a primeira vez que eu fiz com o Braguinha foi, não sei porquê, do estúdio Rádio Maric Veiga. Não sei porquê, não sei porquê. Tem lugar no teu olhar. Mas beleza,
eu lembro. Isso eu lembro como é que é, a América é uma só. Ela também está no meu planeta.
A América é uma só.
Lembra um pedacinho aí pra
gente. Eu lembro bem, não, porque você fez com o Pedro Caetano, foi?
Foi, com o Pedro Caetano.
Eu me lembro, mas eu sabe. Sabe o que foi o Pedro Caetano, foi?
Ah, vou, da próxima vez que eu vier, porque eu só vim um final de semana. Estou vindo aqui, estou indo embora amanhã.
É.
Não, eu vim mesmo mais para ver se pegava o senhor aí.
Não,
porque,
é prazer.
É, aproveitar ver mamãe, ela estava me adiantada demais. Eu, dessa vez...
Mas eu vou dar uma notícia, precisava daqui, no dia 30 de...
Mas aí, eu, quando eu voltar, eu faço contato com o senhor. Eu gostaria muito que o senhor me apresentasse.
Não,
aí.
Não, ele mais outros que quiser. Você marca, for lá no Café Nice, você almoça lá e fazer a entrevista.
Ele está lá no
ao som do meu piano. Eu toco piano lá.
Toca, pois é, eu passei outro dia no café, mas eles não botam nada na porta. Eu passei hoje de manhã, olhei lá na porta do Café Nice para ver, não botam o nome, não tem nada indicando.
É não, Café Nice. É.
Não, indicando que o senhor está tocando lá.
Não, o homem da portaria sabe.
Não, mas era cedo ainda.
Cedo.
Mas já devia ser do lado de fora.
É,
dá meia-dia
às duas.
Todo mundo que passa na rua.
Dá meia-dia às duas.
Por exemplo, Prece ao Vento. Prece ao Vento. Qual foi a sua colaboração realmente no Prece ao Vento? Porque tem, estou perguntando isso porque tem três autores,
sim,
né? E outro dia eu vi um show do Gilvan Chaves lá em Brasília e ele tocou Prece ao Vento, mas não falou nos outros autores. Falou, agora vou cantar de minha autoria Prece ao Vento e tal.
É, eu acho o Gilvan muito egoísta se ele fez isso.
Ele fez. Ele não citou o nome do Gilvan.
Acho ele muito egoísta. Ele é desse tipo, assim. Dizer que eu não sou parceiro dele. Ele é capaz de dizer isso, que eu nem sou parceiro dele. Ele chegou aqui no Rio com uma série de músicas. Eu lancei no Rio. Ficou lá em casa muito tempo, almoçando e jantando, só faltava dormir. Eu tratei ele muito bem, com muito carinho, com muito empenho, mocei tudo. Fui até São Paulo com ele.
Então, pode não ter sido até deliberado, pode ter sido até um esquecimento, mas que ele não falou, não,
não
falou.
Não, se ele fez isso, ele faz muito mal, porque você falta educação. Primária. E aqui, quando eu falo o nome dele. E falo o nome do outro
e
também.
E quem é o outro?
É o filho do Rio Grande do Norte, do poeta.
Cascudo.
Cascudo. Cascudo que é o autor da letra.
Ah, e o Gilvan entrou aqui, pois é.
Não, o Gilvan também fez a música com a letra com ele. Com o nós colaboramos, ele chegou aqui, nós fizemos essa aqui, nós damos sendo tituada. Ela veio num ritmo muito gostoso, cantado pelo Gilvan. Ele que era o cantor. Eu lancei e gravei com o Tio Trinagô e tal. É lógico que o que eu sei fazer é música também. Não vou comprar música de Gilvan nem de Cascudo, que conheci ontem, ontem. Eu tenho até uma carta, hoje ainda até guardo essa carta. E do Cascudo, quer que eu. De todas as músicas que eu fizesse com o Gilvan, que seria parceiro, eu nunca fiz.
E se alguém telefonar, qual foi? Tem alguma história?
Assim? Bittencourt, né?
Pois é, mas tem alguma história?
Tem, que... ela depois queria uma música para gravar. Mas eu mesmo disse, amor, eu não tenho nada para te mostrar. Você está começando agora, você ainda não tem cartaz. Eu vou fazer o quê? Vou correndo? Não, eu quero para gravar daqui a um mês. Ela encontrei com o Jerônimo e foi em casa. Você quer fazer uma música para o Lani Bezerra? Quer gravar? Lani quer gravar, vovó? Era para ser lançada agora, vamos gravar. Vamos fazer. Então, surgiu com você, alguém que eu sei. A ideia foi de Jair Bonito. Mas a música toda é minha.
É uma beleza também. Um dos maiores sambas canções de todos os tempos.
Por exemplo, a Isabel, a senhora do Veloso, né? Ex-ministro do nosso planejamento. Ela, quando eu chego aqui no Monserra, já chega cantando. Se alguém, alguém que eu sei, também depois, né? Isso é uma coisa que pode colocar.
Agora, interessante, uma música sua que tá escrito, chamado de Samba Garapa, porque é uma música chamada Vingança, que você fez até com o Ari Barroso.
Por que
chamou Samba Garapa?
É a expressão do Ari Barroso. É xistosa, um adjetivo que descobriu na hora e botou garapa.
Não tem razão de você.
Não tem razão de ser.
Escuta, como é que o senhor vê assim, a perspectiva atual da música brasileira? Você acha que ela está indo bem? Tá indo
eu acho
mal?
O seguinte, a moçada que aí está fazendo realmente música muito boa. Pode estar certo disso. Você não pode dizer que o Roberto Carlos é um mau autor, de forma nenhuma. O Erasmo Carlos é um mau autor. Não, eles são ótimos. Como tem o Chico Buarque, e tem outros aí, né? Como temos o
Caetano,
tem outros que fazem, que é fazendo clube de samba atualmente aqui no Rio. E acho que a música popular atual, ela evoluiu sim com outra característica. A base de iê-iê, a base de esse tipo de rock, né? Carneiro, Mato Grosso cantar e outras coisas mais. Muitas vezes o Ney Mato Grosso cantou um samba meu, Tic-Tac de Coração, foi uma melhor gravação.
Do Ney Mato Grosso,
Muito, muito disso.
Eu acho que é a melhor gravação de todos.
Ele é um camarada desentérgico.
Muito, muito honesto.
Antes, muito honesto.
Eu conheci ele, ele trabalhou. Antes de ser artista, ele trabalhou em Brasília.
Acho formidável.
Eu também gosto muito.
É um pequenino.
E só acho que a melhor gravação foi a dele.
Ah, espetacular. Acho ele muito educado, fino. Viu? É que evoluiu realmente alguma coisa. Mas tem muita porcaria também, como antigamente tinha muita porcaria.
Sim. Mas eu acho que antigamente tinha um pouco mais selecionado.
Não, antigamente tinha aquele negócio da melodia.
Pois é.
Que se fazia espontaneamente. Que se lançava no rádio espontaneamente. Não se pagava nada.
Inspiração?
Inspiração, sim.
Acredita na
inspiração? Ah, acredito. Inspiração que surge na hora, nas portas do Capenice, nas mesas do Capenice, nas esquinas do Capenice, nas artérias da cidade do Rio de Janeiro.
Por que que o Mário Lago diz que o Capenice não era um café, na acepção do termo? Ele já disse isso no livro dele, que não era um café na acepção do termo. Todo mundo falava
café. Mas ele fala
sobre o café
agora, atual?
Não, o antigo.
O antigo? Não, era um café nisso, era um café assim, onde se tomava um chope, café com leite, fazia misturas.
Que hora é?
Crianças. Né? Se o mundo fosse criança, era uma beleza o mundo, né?
Você tem algum fato pitoresco aí pra gente encerrar, que aconteceu com o senhor assim, nessa sua vida tão bonita de músico?
Sabe que eu tenho alguma coisa para contar, mas eu confesso a você que não recordo bem as coisas assim, no momento.
Teria algum problema aí o senhor dá só uma palhinha para
eu gravo, vou levar para tocar lá. O que eu estou falando agora nessa minha hora, você me espera aqui no cadinho, que não pode ir lá dentro, a não ser que você vá comer, tomar alguma coisa lá. Mas é muito claro, não aconselho você. É caríssimo isso aí é um luxo.
Não, eu diria assim, agora antes de começar, só uma...
Mas, eu vou entrar agora às 7h30. É uma música que estou fazendo aqui, de caráter erudito, que vai ser editado num álbum de 12 músicas. E o arpista chama-se Silvio...
Solis.
Silvio Solis. O melhor artista do Rio de Janeiro. céu azul e mais azul.
se alguém telefonar. né?
É, que o senhor tiver.
Se eu quiser agora, se eu gostar mais.
Vou pegar uma auxiliana, né? Um toque inédito aí, né? Como é que eu vou editar? Se com a primeira vez que eu toquei ou se eu tenho uma segunda vez? Tá bom? Bom, tem outras coisas surgindo. Tem uma outra sirena número 2, uma sirena nova, para ser editada dentro do álbum, né?
não estou tendo as inéditas, né?
Bom, como é que do álbum também, até número 3? É assim.
Depois da
música do Arroz?
Do Ari Barroso.
Música dele, né?
É.